Fala galera, o Ariara FC está no ar e quem vos fala é Vinícius Vitoriano. Vamos para o Kickoff 42, o último Kickoff do ano. É, depois desse Kickoff aqui, a gente só volta no dia 5 de janeiro porque todos nós merecemos um pouquinho de descanso, né? Não significa que a gente não vai deixar de assistir os jogos aí que vão ocorrer nesse final de ano, né? Que a gente sabe que a Premier League nesse momento da temporada é uma loucura de jogos, né? O calendário ele fica bastante apertado. Temos o Boxing Day, os jogos de final do ano e a rodada do início do ano, né? De janeiro. Mas a gente vai fazer um pequeno recesso e voltaremos somente no dia 5. Mas vamos gravar agora o Kickoff 42, inclusive saindo com atraso. Vou explicar aqui o porquê, né? Desculpe o transtorno que a gente está fazendo com que o cara ouvinte passe. A semana de Natal é um pouco complicada, né? Pessoalmente aqui para mim, pro Lucas que tá aqui gravando comigo. Semana de Natal, pra mim, é uma agonia daquela palavra mesmo que o soteropolitano conhece. Quem não é soteropolitano deve imaginar a palavra que eu ia falar aqui, né? O nome dela, Dalaela. Não é, Lucas?
Começa com D, começa
Começa
com
com.
D.
Começa com D e termina com aça. Semana de Natal é uma loucura, meu amigo. Pessoalmente aqui com minha família. E com o Lucas também não deve ser muito diferente. Fala um pouquinho aí, Lucas.
Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. É justamente isso, Fernando. Semana de Natal é agonia. Ontem mesmo minha avó inventou de querer comer Chester. A gente não ia fazer Chester hoje, a gente fazia porco e bacalhau. Minha tia
Olha
tava
só.
dessalgando bacalhau e tal para fazer, né? Aquele bacalhau com batata, com ovo, aquele bacalhau bem encorpado,
Ave Maria, chega, deu água na
com
boca.
azeite, com azeite de oliva assim em cima, que aquele azeite escorre assim pelo bacalhau, aquela coisa maravilhosa. Só que aí o que que aconteceu?
Eita.
A véia queria comer Chester.
Ih, deu
Fomos
na
lá pro
telha.
Atacadão, rapaz. Porra, mercado um inferno pra comprar o Chester, caríssimo. E o Chester tá lá descongelando, no vinho, banhado no vinho,
Eita, meu Deus
pra
do céu.
depois ir pro forno. É,
Essa
aí o
ceia
negócio.
aí promete, viu?
A ceia
Essa ceia
promete.
promete demais.
Se eu tiver inspirado, ainda coloco farofa dentro dele. Bota
Ave
farinha dentro
Maria.
dele.
Ixi.
Pra ir como?
Bora parar de falar de comida, porque a gente tá gravando praticamente próximo do horário do almoço.
Do
Galera,
almoço.
a gente tá gravando esse episódio no dia 24, tá? Provavelmente vamos publicar esse episódio no dia 25, na sexta-feira. Mas estamos gravando nesse momento agora, no dia 24, ao meio-dia, né? Então esse foi o horário que a gente achou para gravar, mas claro, a gente vai falar do que a gente mais gosta, né? Que é de futebol, e principalmente do futebol em inglês. E vamos falar sobre tudo o que aconteceu nessa última rodada da Premier League, os resultados também da Copa da Liga. Mas principalmente, Lucas, vamos falar aí do primeiro jogo que ocorreu na 14ª rodada, o jogo que ocorreu no sábado às 9h30. O Liverpool deu 7x0 no Palace em Londres, com o show do Roberto Firmino. O Roberto Firmino parece que voltou a jogar bem. E tá embalado o time de Klopp, né? Diferente das outras equipes do Big Six, é o time que não vem com tanta irregularidade assim, né? Que explica essa consistência dos Reds, ainda mais nessa temporada típica, com um calendário tão apertado assim. Pelo visto, o Klopp vai papar outro título, viu?
É, rapaz, infelizmente ele caminha firme e forte aí para ganhar, mesmo com esse time aí todo remendado, até feio às vezes, quando você olha William, Curtis Jones, umas coisas assim meio pitorescas, mas tá ganhando pontos, né? E por que que ele tá ganhando pontos? Porque ele é o trabalho mais longevo aí de todos, o time já está encaixado, então tá em outra rotação. Por mais que tenha pandemia, por mais que tenha desfalques e tudo mais, um jogo em cima do outro, todo mundo já sabe como se joga. Então ele mantém uma linearidade, uma regularidade maior do que os outros clubes que oscilam mais. E que é normal você ter essa oscilação, passar dois jogos sem ganhar, três jogos e tal. E em contrapartida, o Liverpool não. Ele foi engasgando ali. Se a gente pegar até nos últimos jogos, o Liverpool também não está sendo esse colosso todo, mas ele ganhou dois jogos fundamentais que deram a diferença que ele tem hoje na liderança, né? Ele ganhou do Tottenham, uma partida que para mim o empate seria até justo, e ganhou do Palace, aí incontestavelmente, 7-0, você não tem o que falar, não tem o que contestar no resultado desse, mas que o Tottenham deu mole e perdeu pontos que o Liverpool não perdeu para o mesmo Palace, na mesma semana praticamente, né? Porque o que acontece? Muita gente fala, time tal perdeu ponto para time tal, mas muitas vezes varia, tipo assim, como era a fase do time naquele momento, né? Você pegar uma carne assada no começo, por exemplo, parafraseando o futebol brasileiro, São Paulo pegou Goiás em jogo atrasado na primeira rodada, meteu 3-0. Será que se fosse no começo do campeonato, ele meteria 3-0? Entendeu? As fases do time, às vezes, concordo, deturpa um pouco você dizer, não pode perder ponto para esse ou para assado. Mas como essa do Palace foi na mesma semana, praticamente, né, menos de 10 dias depois do Tottenham ter enfrentado o próprio Palace, ficou assim uma coisa muito assustadora, sobretudo pensando no lado do Tottenham, do quanto ele vai ter que remar para ir atrás do Liverpool, né? Que, mesmo com a oscilação, conseguiu manteve o padrão de jogo, sufocou o Palace o tempo todo. Você vê a construção dos três primeiros gols, isso fica claro, né? A questão do Liverpool abafando, tocando bola rápido e gol. Então, o jogo foi decidido ali no primeiro tempo. E eu acho que os 7-0... eles continuaram com o pé embaixo, porque o Klopp gosta de ficar com o pé embaixo, mas o 7-0 também é aquilo para dar moral para o elenco, né? Que vinha ali de empate contra o Brighton, que passou até um certo sufoco contra o City, perdeu, o City perdeu o pênalti e tal, poderia ter vencido e tal, né? Tomou 7 a caixa ponte do Villa, então o Liverpool deixou pontos pelo caminho, até contra o próprio Everton mesmo.
Empatou com o Fulham também, né? Vamos lembrar,
empatou,
né?
Empatou com o Fulham, bem lembrado. Então o Liverpool deixou pontos contra times, pontos bobos contra times aí bem mais fracos, né? Fulham e Brighton, times lá de baixo. Então meter 7-0 no Palace é tipo assim, olha só, a brincadeira parou, agora nós estamos jogando sério. E se você quiser vir atrás de mim, você vai ter que vir nessa toada aqui, nessa levada. Vai ter que o famoso trocação, vai ter que vir para trocar. Se não vier, amigo, se deixar pontos pelo caminho, é aquele abraço. Vai igualar o United em número de títulos ingleses aí, no geral, né? Infelizmente para o torcedor dos Red Devils.
Um outro fator que eu gostaria de apontar também, né? Sobre essa questão do Liverpool estar tão consistente em relação às outras equipes do Big Six, é como os jogadores também eles conseguem assimilar aquilo que Klopp quer, né, dentro de campo, e eles fazem com perfeição, né, conseguem fazer, executar tudo muito bem o que Klopp pede. No jogo contra o Palace, isso foi muito bem apresentado. Klopp muitas vezes está poupando, administrando bem a minutagem do time, né. No último jogo o Salah não jogou. Contra o Liverpool, contra o Tottenham, perdão, jogou força máxima. Contra o Brighton, Curtis Jones jogou, o Neco Williams jogou, o Phillips jogou também. Então, mesmo administrando as peças que ele tem à disposição lá no elenco, os jogadores eles sabem muito bem o que o Klopp quer. Então, eu digo que no aspecto mental, na mentalidade do jogo, o time do Liverpool tá em outro patamar, né, como falam os torcedores do Flamengo. Tá num outro patamar em relação aos demais. Então, eu acho que isso conta muito para que o Liverpool esteja na liderança do campeonato e, quem sabe, dispare de uma vez, né? E vamos lembrar também, né, Lucas? Quando o Firmino joga bem, o Liverpool também joga bem, né? Muita gente fala que Firmino é o sistema do Liverpool. É ele que faz as engrenagens funcionarem de forma perfeita, né? O sistema de jogo do Liverpool. E realmente, Firmino jogou muito bem contra o Palace, fez 2 gols, deu uma assistência, foi uma das principais peças aí do time de Klopp no último sábado. E o Liverpool precisava dele, né? Porque o Diogo Jota se machucou, né? A gente sabe que ele vai ficar uns 2 meses aí parado. Só deve voltar lá no final de janeiro, início de fevereiro. Inclusive vai coincidir ali com as oitavas de final da Champions contra o Leipzig. Mas o Firmino voltar a ser decisivo, né, tanto com gols e com assistências, é importante em função dessa lesão aí do Diogo Jota. O Liverpool continua líder, né, com 31 pontos, 4 pontos a mais do Leicester, né, que venceu o Tottenham no Tottenham Hotspur Stadium por 2-1. Você falou que o Liverpool conseguiu arrancar pontos de times que o Tottenham não conseguiu. O Palace, por exemplo, foi a equipe que também dificultou bastante contra as outras equipes do Big Six. Vamos lembrar que o Palace venceu o United lá no Trafford. Empatou com o próprio Tottenham em casa, em Londres também. Então o Palace também é um time chato de enfrentar e o Liverpool passou o carro, né? Um time que quer ser campeão realmente tem que passar o carro por cima de todo mundo. Fechando
a rodada do Liverpool aqui, só para fechar, duas carnes assadas aí pro Liverpool, embora seja dois jogos encavalados em 3 dias, o Liverpool pega o West Bromwich em casa e o Newcastle, que há um bom tempo não vejo o Newcastle ganhar do Liverpool, mesmo em St. James Park. É um time chato, mas que contra o Liverpool não tem sido muito páreo, não. Então, o Liverpool corre forte aí para fazer 6 pontos e depois, em janeiro, começar a saga contra o Southampton, que é jogo duro, e contra o Man United também, que vai ser duro. Então, o Liverpool aí, se fizer a gordura, ampliar a gordura nesses dois jogos aí do final do ano, mesmo depois que ele pegue a sequência mais dura, aí vai ficar difícil tirar vantagem.
E o Liverpool vai enfrentar o West Bromwich do agora Sam Allardyce, né? O Big Sam. O Big Sam volta aí a treinar a equipe da Premier League, né? O Slaven Bilic foi demitido, mesmo depois de empatar com o Manchester City lá no Etihad Stadium. Mas o trabalho do Bilic não foi suficiente para a manutenção do cargo. E o Big Sam vai treinar o West Bromwich Albion até o final da temporada. Vamos lá. Vamos agora falar, né, do jogo que ocorreu no domingo. O Leicester, que é o novo vice-líder da Premier League, venceu o Tottenham no Tottenham Hotspur Stadium por 2-0. O campeonato tá tão embolado, pessoal, que da liderança, né, o Tottenham era líder até semana passada, agora ele está em sexto. A diferença do segundo colocado, Leicester, para o sétimo, Southampton, é de apenas 3 pontos. O Leicester tem 27, o Southampton tem 24. E com as derrotas frente a Liverpool e o Leicester, o Tottenham caiu da liderança para a sexta colocação, Lucas. E nesse jogo o Aurier deu uma aurierzada, viu, Lucas? Que pênalti bobo que ele cometeu, né? E acabou sacramentando aí a vitória do Leicester. Uma vitória muito que merecida, né, Lucas? Fala um pouco desse jogo aí.
Ah, então, Vini, é isso aí. Eu boto essa derrota do Tottenham, né, dos Spurs contra o Leicester em casa, na conta do Aurier. Embora ali o jogo estava como se previa, o Tottenham jogando ali defensivamente, tá, o Leicester tomando mais as ações do jogo, buscando mais o gol, né, mas nada assim de muito perigo, de ah, meu Deus, não. Uma finalização ali do Vardy, uma outra do Maddison. E aí, já no finalzinho ali do primeiro tempo, o Aurier, numa jogada de falta de atenção, de grossidão mesmo, o Aurier é aquele cara que é grosso, né? Tipo assim, ele comete falhas assim grotescas, né?
Ele não foi ele foi muito estabanado daquele lance, minha Nossa Senhora, estabanado demais.
Muito estabanado, e não é o primeiro lance que ele compromete o Tottenham com o estabanamento dele. Vou lembrar de um jogo aí clássico que o Tottenham fez contra o Liverpool em Anfield também, acho que na temporada passada. O jogo estava 1-1, que o jogo que o Kane abriu o placar logo com 1 minuto de partida. Depois o Liverpool empatou e no finalzinho o Aurier me faz um pênalti no Mané. Um pênalti assim ridículo, ele caído, conseguiu fazer um pênalti. Ele caído, deitado. Conseguiu fazer um pênalti bizarro. Então, o Tottenham perdeu aqueles pontos ali. E contra o Leicester foi a mesma coisa. Aí o segundo tempo veio. O Tottenham demorou para se encontrar. A verdade é que o Tottenham não conseguiu depois propor o jogo. ficou ali um amontoado de atacantes, Bale, Lucas Moura, que entraram no segundo tempo, ficaram ali correndo, zanzando igual barata tonta. O Kane voltou para fazer o meio de campo, mas o time claramente não tinha jogadas de lateral, de ultrapassagens e tal, de tabelas, né? Jogadas construídas pelas laterais. Então ficou bastante.
As jogadas previsível. Mais perigosas saíram de bola parada, né?
Isso, aquela de bola defesa, parada.
O Schmeichel fez uma belíssima defesa com a finalização do Son. E não fugiu muito disso, não.
Isso, não fugiu disso. Bem lembrado dessa cobrança. Então o Tottenham ficou uma equipe previsível ali frente ao Leicester. E aí o Leicester poderia ter feito 3, né? Se não fosse o VAR, por pouquíssimo teve um gol impedido do Maddison, né? Que ia ser um golaço. Mas depois ali, numa outra escapada também pela esquerda, a bola cruzada na área e ali também falha do Sissoko, que não pulou na bola. Se ele só pula ali, ele já atrapalhava o Vardy. E poderia, muito provavelmente, tocar na bola. Ele não pulou, o Vardy cabeceou torto, errado, escorou para trás, o Vardy nem deu no gol. Não tinha ninguém chegando na área, a bola bateu no Dyer e acabou entrando. Aí foi 2-0, se o Tottenham fizesse o gol, ainda ia tentar alguma coisa. Mas não fez praticamente nada para mudar isso. O Tottenham, que em uma semana de sonhos, de liderança, agora se vê no quinto lugar, é para o Mourinho repensar e bolar estratégias de como o time vai fazer para atacar quando eles estiverem em desvantagem no placar, né? O Tottenham, ele vinha muito bem, fazia gols e conseguia se segurar, mas e na adversidade? Como você vai conseguir transpor isso, né? Você sair eventualmente atrás num jogo traiçoeiro dele como esse. Esse vai ser o maior desafio. Se eu conseguir uma resposta a isso, acredito que o Tottenham volte pro G3 ali e fique especulando ali um possível tropeço do Liverpool.
É, o Leicester tem 27, o Tottenham tem 25. A diferença do segundo pro sexto colocado, que agora está o Tottenham, é de apenas 2 pontos. Então, no Boxing Day do próximo final de semana, pode acontecer que o Tottenham volte à vice-liderança e o Leicester cai de posição, e assim por diante. O United, o Everton e o Chelsea, que também estão naquele bolo ali. Isso pode acontecer. O campeonato está muito embolado, né? Acredito que o Liverpool que está acima dos demais mesmo, e o resto vai oscilando. Você falou de um ponto importante, né? Como o Tottenham, ele pode se... Como ele se comporta em diferentes cenários, né? Quando tá em desvantagem numérica, no placar mesmo, é um negócio complicado. É um time que tem muita dificuldade para gerar espaços para conseguir criar jogadas e assim fazer os gols e conseguir igualar a partida. É um dos problemas do Tottenham. Um outro problema é que a gente já vem falando de forma recorrente. É um time que consegue até se defender bem, fechar os espaços muito bem em algumas partidas, mas na fase ofensiva muitas vezes sofre, né? Falta a estocada, como eu posso dizer assim, né? O time, ele muitas vezes não dá estocada. Contra o Liverpool conseguiu. O segundo tempo contra o Liverpool foi muito bem o Tottenham. Só não conseguiu vencer a partida por causa do seu Bergwijn, né? Naquela partida lá no Anfield. E aí Bergwijn colocou uma bola na trave que poderia matar o jogo. Acredito que foi o 2-1, mas foi... o Bale, foi até bom você tocar nesse assunto. O Bale é um caso curioso, porque já era pra estar sendo mais utilizado. Joga mais na Liga Europa, na Premier League não joga tanto assim, mas o Mourinho prefere muitas vezes o Bergwijn, né? Porque ele pode fechar ali o espaço na fase defensiva. Mas realmente é um caso estranho. E sobre essa questão do modelo de jogo e a sua execução, é isso. O Tottenham muitas vezes está com problema para finalizar no segundo tempo. É um time que muitas vezes não consegue ser tão agressivo assim no segundo tempo para assustar o adversário. O problema não é o seu modelo. É bom lembrar, galera. Cada time, cada treinador joga da forma que ele quiser, tá ligado? Você quer jogar mais defensivamente? Jogue. Agora tem que ser bem executado, né? O negócio é a execução do modelo de jogo. Fala, Lucas.
Tem que guardar, como você falou. Achou chance, tem que guardar. E aí, nesse sentido, o Bergwijn, ele ele é titular muito mais pelo suporte que ele dá defensivamente, ele fecha bem ali a segunda linha, do que pela construção ofensiva dele. Então, eu acho que pro Tottenham ter essa profundidade maior, essa contundência maior na hora da finalização, que ter o Bale é imprescindível nisso, né? Por mais que o Bale... Ah, beleza, Bale não aguenta jogar 90 minutos. Mas bota ele de primeira para jogar 70, 75 minutos, e aí você pode construir o resultado e fazer o que você faz de melhor, que é defender. Embora, para mim, o Tottenham deixou escapar esses pontos muito também em erros grotescos. Deixou escapar ponto contra... A gente já falou do erro do Aurier, que foi assim, sumário. Se continua 0-0 ali, a coisa podia mudar de figura. Contra o Palace, foi um erro grotesco do Loris também, que se assustou com a bola e aí tomou o gol. E contra o Liverpool também foi um erro ridículo, um erro podre de posicionamento no gol do Firmino de cabeça, que nem pulou. Tava Kane e Dyer, depois não tava ninguém.
Sim,
o
Firmino veio como uma flecha, né? Atestado no gol. Realmente concordo com você.
E aí você ficar olhando a bola e não marcaram o cara. Isso é uma bola primária. Ali, aquele gol ali, não se toma um gol daqueles, já que você se propõe a defender sempre. Então, se você se propõe a defender, a melhor coisa que você tem que fazer é estar posicionado num escanteio. Não dá para oferecer uma bola daquela. E acabou oferecendo. Se fosse uma bola trabalhada, construída, tal, que envolvesse a zaga, é uma coisa. Agora, numa situação em que sua zaga está toda plantada e você toma o gol, aí é demais, né? Aí não dá. Então, nesse tempo, nesse interregno aí dessas três partidas, falhas individuais, erros foram cruciais para botar por água abaixo a execução do plano do Mourinho, garimpar esses pontinhos aí. Muito em conta dessas falhas.
E a questão da fase ofensiva, que eu acredito que o Tottenham tem que fazer alguns ajustes aí. Precisa ser mais, um pouquinho mais agressivo do que necessário, precisa ser mais agressivo do que seria de costume no segundo tempo. Acredito que só isso, no modelo de jogo do Mourinho. Só isso, acredito que... Quem sou eu pra dizer que deve se consertar ou não, mas acredito que só precisa só disso mesmo. Né? Acho que o modelo tá certinho, só falta ser um pouquinho mais agressivo. Bem, vamos agora falar do jogo que ocorreu no domingo. Acho que foi logo depois de Tottenham e Leicester. O jogo ocorreu no Old Trafford, um clássico, né? Manchester United e Leeds. Mas o United passou o trator no Leeds. Deu 6-2 com o show do McTominay, viu, Lucas? Com o show do Fred. Lindelof fez gol. Foi a festa. Acho que o Manchester United nessa partida aí foi a forra, né? E acabou vencendo o time do Bielsa por 6-2 e agora se encontra na terceira colocação. Lucas, se era um time que fora de casa já vencia suas partidas, né? Vamos lembrar que a última vitória do Manchester United fora de casa foi contra o Sheffield, né? No Bramall Lane, venceu por 3-2. E seguidamente vem vencendo seus jogos fora. Só faltava vencer em casa. E era um time que tinha dificuldade de vencer seus jogos em casa. A primeira vitória do Manchester United em casa só veio na 12ª ou 11ª rodada, se não tiver enganado, que foi contra o West Bromwich.
E carne assada, pelo amor de Deus.
E agora venceu o Leeds, né? Por 6-2. E agora tá na terceira colocação. Agora vai, Lucas. Olha, pelo que eu tô lembrando aqui, desde a saída do Sir Alex Ferguson, eu acredito que, tirando uma pequena fase ali do Mourinho, eu acredito que esse é o melhor momento do Manchester United pós saída do Alex Ferguson. Teve aquela fase do Mourinho ali e agora com o Olé. Será que o Olé agora tá colocando o time no prumo?
Então, eu vou aguardar mais um pouco, viu, Vini? Porque, assim, o Manchester tá fazendo a parte dele, tá fazendo bem, ganhando jogos fora de casa, pegando os adversários acessíveis e indo pra cima, né? Tanto que tá 5 jogos sem perder já. Chegou ali com 26 pontos, tem um jogo a menos, então em tese ele tá com 20... Poderia ir a 29. E ainda tem um confronto direto contra o Liverpool, que nesse primeiro turno vai ser em Anfield. Então ele pode especular aí, manter uma diferença para o Liverpool de 20 e de 2 pontos, né? Tipo, 29 para 31, em tese. Mas o problema do Manchester é o seguinte, o problema é que ele não conseguiu pontuar, pontuou, mas não conseguiu vencer em partidas dentro de casa, e são os pontos chave do campeonato, né? É o que está colocando, é o que está impedindo o Manchester agora de estar numa co-liderança com o Liverpool, é o que está impedindo o Chelsea também ali de se firmar ali na briga pelo título, que é ganhar os jogos grandes, né? O United recebeu o Palace, você falou, perdeu, beleza, mas não é jogo grande. Mas de jogo grande, ele perdeu do Tottenham em casa, empatou com o Chelsea, perdeu do Arsenal e empatou com o City. Ou seja, de 5 jogos Big Six possíveis, ele ganhou nenhum. Não ganhou nenhum, né? E aí ele perdeu 2, empatou 2 e ainda vai ter o jogo contra o Liverpool. Então isso faz com que eu fique um pouco reticente ainda quanto a esse United. Então, por conta dessa oscilação, Vini, eu prefiro aguardar mais um pouquinho aí o United, ver a evolução dos Red Devils, talvez aí se encavalar umas vitórias fora de casa contra os adversários do Big Six, contra os times grandes, possa dar a confiança de o Manchester tentar buscar lutar novamente pela Premier League, coisa que ele já não faz há algum tempo, né? A última taça é de 2013 e a última vez que o Manchester disputou de fato ali, brigou, foi em 2016, tem bastante tempo, né? E nem 2016, antes disso, 2014, alguma coisa assim. Então, porque de resto o Manchester foi até vice-campeão para o próprio City, mas ficou muito longe, né? Não disputou de fato. Então, possa ser que esse ano seja um ano de o Manchester voltar a disputar, né? Mas para isso eu prefiro aguardar aí esses confrontos grandes.
É, realmente, o United é um time, ao meu ver, nessa temporada inconsistente. Ele é inconsistente até mesmo dentro das partidas, mas acredito que vem evoluindo. Acho que é um time que vem vencendo os seus jogos, agora está na terceira colocação, acredito que vai continuar lá na parte de cima da tabela, ali de sexto para cima. É um time que vai brigar por vaga na UEFA Champions League. Não acredito, eu acho que o título é complicado por conta da fase do Liverpool, né? Eu acho que o Liverpool tá numa situação, assim, bem confortável em aspecto de jogo. Então acredito muito, acho muito difícil o Manchester United brigar por título. Mas o Manchester United, ao meu ver, tá, quem sabe, chegando na sua estabilidade e, assim, tem uma temporada até que tranquila, né? Lembrando que foi desclassificado da fase de grupos aí da Champions League, no grupo complicado com Leipzig e PSG. Mas quem sabe os Red Devils aí melhorem no restante da temporada. Agora vamos falar dos outros resultados aqui, vamos falar rapidamente. O jogo que ocorreu entre West Bromwich e Aston Villa, o Villa venceu o West Bromwich por 3-0, já sem o Billet, né? O Billet foi demitido logo após o jogo contra o City. Everton e Arsenal. Nossa senhora, a situação do Arsenal e do Arteta, viu, Lucas? É um outro episódio que a gente tem que fazer sobre o Arsenal, viu? Porque porque a situação do Arteta não tá nada tranquila. O time perdeu pro Everton no Goodison Park. O Everton que vem se recuperando aí depois de uma sequência complicada de jogos sem vencer. Já é a terceira vitória consecutiva dos Toffs, né? Hoje já se encontra na quarta colocação com 26 pontos. Então a situação do Everton é um pouco tranquilo, já do Arsenal é complicado, o pessoal já tá perguntando, o Arsenal vai cair pra Championship? Não, acho que não cai não, mas é um apequenamento do clube. O clube realmente tá passando por uma fase complicadíssima. E o Arteta também não tá conseguindo encontrar soluções dentro do seu próprio elenco. Então, né, o bicho vai tá pegando lá pro lado dos Gunners. No jogo que ocorreu lá em Newcastle empatou com o Fulham por 1-1. Brighton empatou com o Sheffield. O Sheffield tava vencendo o jogo. O Sheffield ainda não venceu na temporada. O Sheffield tava vencendo a partida, mas o Brighton empatou, tá?
Com o passe do homem. O homem deu passe.
O gol do Sheffield com o passe do McGoldrick aqui.
Com passe de McGoldrick.
Tem que respeitar McGoldrick aqui. Lucas, inclusive, galera, Lucas é a única pessoa que tem stickers, figurinhas do WhatsApp do McGoldrick. Esse aí, esse é o maior fã.
Eu sou fã. Sou fã do McGoldrick, porque não é todo dia que vocês acham negões irlandeses. Então, quando a gente acha os catiços da Irlanda, a gente tem que compartilhar.
Ai, meu Deus do céu. O Burnley venceu o Wolverhampton por 2-1, né? Segunda vitória aí do time de... Terceira vitória do time de Xandash no campeonato. Lucas... Felipe comemorou, viu, Lucas?
Comemorou. Disse que abriu até uma cerveja, uma Brahma. Tomou uma Brahma aí.
Colocou a figurinha do Xandash de Thanos lá pra gente. Dando muita risada. Porque Felipe Barbosa, que no momento tá um pouquinho afastado do kickoff por motivos pessoais, mas futuramente deve voltar aí. Mas ele continua acompanhando o Burnley e o Liverpool, né? Que são as equipes que ele mais gosta na Premier League. E venceu o Wolverhampton por 2-1. E o último jogo da rodada que aconteceu na segunda-feira foi entre Chelsea e West Ham. E o Chelsea venceu por 3-0, até tranquilamente. O jogo foi tranquilo por parte do time do Chelsea. Com mais gols perdidos do Werner, é claro, brincadeira. Acredito que o Werner tá até fazendo uma temporada boa. Né? O pessoal tá pegando muito no pé do Werner, porque o Werner realmente tá perdendo muitos gols nessa temporada. Mas olha, Lucas, você é o advogado do diabo aqui, mas eu acho que o Werner tá até fazendo uma boa temporada. Tá dando assistência, tá contribuindo muito pro time ofensivamente. Precisa melhorar a finalização? Precisa, bastante. Mas é um cara que vem fazendo outras coisas além de gols, né? Já tem 4 assistências, inclusive, nessa temporada. Então, a gente espera um pouco mais dele, mas ele acredita que ele vai fazer uma boa temporada. 4 gols e 4 assistências. Eu acho que até são números até que bons, vamos lá dizer, né? Pra uma primeira temporada dele na Premier League. Acho que bons números. E na bola aérea, senhor Thiago Silva e o senhor Zumar estão dominantes. Já são 6 gols da dupla já de bola aérea nessa temporada da Premier League. Então, ficar de olho nos dois aí, porque bola parada pro Chelsea já é sinal de gol, né? Porque os dois estão numa fase muito boa. E nesse meio de semana, pra fechar o episódio de hoje... O episódio de hoje foi curtinho, tá, galera? Por conta dessas questões do Natal aí, a gente tá tendo que fazer um episódio express, né? Mas a gente vai voltar em janeiro. Mas pra fechar o episódio de hoje, a gente vai falar aqui os resultados da Copa da Liga. O Tottenham venceu o Stoke City por 3-1, né? Gols do Bale, do Ben Davies e do Harry Kane, né? O Thompson empatou ainda quando o jogo tava 1-0, empatou, mas não foi o suficiente. O Brentford da Championship, que é a grande surpresa aí, né, Lucas? É a grande zebra, né? Grande campanha do Brentford aí na Copa da Liga. Venceu o Newcastle por 1-0, com o gol do Joshua da Silva, né, com assistência do Canos. Tirou o Newcastle, que é o time de Premier League, tá na semifinal. Vai enfrentar agora o Tottenham na semi, né? Tottenham e Brentford lá no... Não é no Wembley, né? São jogos na casa do... Vai ser na casa do Tottenham, no Tottenham Hotspur Stadium.
E no outra pé... Como são dois jogos, Vini, não vai ser perigoso tão traiçoeiro assim pro Tottenham. Se fosse um jogo só, o Tottenham precisando construir, o Brentford jogando fechadinho, né? Como time pequeno, quanto um grande, ia ser traiçoeiro. Mas como são dois jogos, aí o Tottenham tem tudo pra ir pra final. E, pra mim, é favorito a sair do jejum aí, que já dura 12 anos sem nenhuma taça. Que ganhar a Copa da Liga seria um bom aperitivo aí pra o que pode vir depois com o FA Cup ou com mesmo o Premier League, que vai disputar, e até Liga Europa, né? Acho que Liga Europa pro Tottenham. Se o torcedor do Tottenham encerrasse a temporada campeão da Copa da Liga e da Liga Europa, ele ia encerrar felizão.
Com certeza. E essa é a semifinal entre Brentford e Tottenham, tá, galera? O Tottenham precisa desse título aí, precisa sair dessa fila. Na outra chave, o United venceu o Everton. O United foi com força total, viu, Lucas? O Olé foi com o que tinha de melhor. Força total é exagero, mas foi com o que tinha de melhor. Ele colocou Bruno Fernandes, foi com Cavani, foi com Pogba. Então, o que ele tinha de melhor, ele colocou em campo. E venceu o Everton no Goodison Park por 2-0. O Ancelotti também foi com jogadores também importantes, né? Foi com jogadores também que ele tinha de melhor. Foi com o Richarlison, foi com o Calvert-Lewin. Foi com o Coleman, que voltou de lesão. Foi com o Ducouré. Mas não adiantou muito não. O United venceu o Everton lá no Goodison Park, que também foi a semifinal. E vai enfrentar o City, que goleou o Arsenal por 4-1, né? Novamente, o Arsenal precisa de um episódio só dele pra gente discorrer aqui sobre a situação dos Gunners. O Arsenal tomou gol logo no terceiro, 3 minutos de jogo, já tava 1-0 pro City com o gol do Gabriel Jesus. Só pra vocês terem uma ideia, galera. E é realmente a situação do Arsenal é complicada. E aí a outra semifinal será entre City e Arsenal. Ou, perdão, City e Manchester United. United também, viu, Lucas? Eu acredito que é outra equipe que também precisa de título, viu? Pra se reafirmar. Duas equipes aí necessitadas de título. Tottenham, pelo longo jejum. E o United pra confirmar o trabalho de Olé, né? Pra dar uma consistência no trabalho de Olé. Então, eu acredito que essa final aí vai dar entre United e Tottenham.
É, eu também acredito. Eu aposto o United e Tottenham. Um jogaço. E o Tottenham sendo campeão da Copa da Liga. Se no Tottenham, né? Porque tem isso. Pode ter o Mourinho, pode ter o diabo. Mas quando chega ali pra decisão, aquela Tottenhada é complicada.
Um outro jogo que eu esqueci de mencionar aqui que ocorreu na Premier League, galera, foi entre City entre Southampton e City, né? O City venceu por 1-0 com o gol do Sterling. E no Boxing Day... Um Boxing Day, a gente vai ter Leicester e Manchester United às 9h30. Olha, jogo interessante. No domingo, né? Domingo não, sábado, perdão. Leicester e Manchester United de manhã. E aí, Lucas? Vamos fazer um bate-pronto aqui rápido?
Sim.
Leicester e Manchester United no King Power Stadium.
Ah, Manchester. Igual ano passado, Leicester não foi sombra pro Manchester. O Manchester vai chegar lá, vai mostrar quem é que é gigante. E vai sair com a vitória. 3-1.
Eita, zoa. Eu vou colocar empate entre Leicester e United. Agora, vamos para o clássico. Que vai ocorrer às 14h30. Arsenal e Chelsea. No Emirates Stadium.
4-0 Chelsea fora o baile.
Jesus. Eu acredito na vitória do Chelsea também, viu? Não por 4-0, mas acho que o Chelsea vence esse jogo contra o Arsenal também. City e Newcastle.
2-0 City, bem burocrático.
É, também acredito nisso. Sheffield e Everton.
Agora o Sheffield ganha 2-1.
Olha, eu vou colocar 1-0 Everton. Liverpool e West Bromwich. Pula pra próxima no Anfield?
Pula.
Olha, o que eu tenho certeza é que o Big Sam, Sam Ladice, vai fazer um catenaccio, vai fazer uma retranquinha gostosa pra Klopp tentar transpor essa retranca. Disso aí eu tenho certeza. E Wolves e Tottenham. Diga aí, esse jogo vai ser bom de assistir, viu?
Ah, às 4h15. Eu vou apostar no Tottenham, porque tem que dar Tottenham. Tottenham não pode mais perder. Então, o Wolves vem de derrota também. O Tottenham vai jogar na dele. O Wolves também gosta de jogar sem a bola. Se o Tottenham não der mole, como deu na temporada passada e tomou 2-1 de virada, dá Tottenham aí 1-0 gol de Kane.
Eu acredito no empate. O empate é o Wolverhampton vence. Eu acredito que o Tottenham não vence esse jogo contra o Wolves, não. Os outros jogos vão ser do Boxing Day, né? Fulham e Southampton. Não sei, eu acredito que o Fulham dê trabalho pro Southampton. Eu acredito que vai ter um pouquinho de trabalho. Leeds e Burnley, eu acho que Bielsa vai vencer o time do Xandais. Acho que o Leeds vence o Burnley. E o outro jogo entre West Ham e Brighton. West Ham que vem numa boa fase, né? Tá ali na... Tava em quinto até outro dia, mas tá na parte de cima da tabela. Eu acredito que o West Ham vence o Brighton aí. Bom, galera. O último kickoff do ano, kickoff 42, ele fica por aqui. Kickoff, ele é um programa do Arena FC, que é o podcast que fala sobre futebol nacional e internacional. Além do kickoff, temos o Alemanha. Temos o Futebol BR. O Alemanha deve sair hoje, no dia 24 ainda. O Futebol BR deve sair amanhã também, junto com o kickoff. Então vai ser amanhã, dia 25, vai ser primeira parte do Champions Cast, não é, Lucas? Primeira parte do Sim. Champions Cast que você gravou com o João Diniz, com o João Henrique e Guilherme Gama. O Futebol BR E o Kickoff, que também vai ser gravado, vai ser publicado na sexta. Vão ser três programas publicados na sexta-feira, aí, dia 25 de dezembro. Pra depois do Amigo Secreto aí, que vocês vão, devem ter ou não, né? Porque em tempos de pandemia, cada um na sua casa, né? Assim espero, né, galera? Bom, valeu, Lucas.
Valeu, Vini. Valeu, galera. Até a próxima.
É isso aí, galera. Valeu. Falou. Fui.